política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora, no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem, na Câmara de Vereadores, aconteceu a audiência pública que estava sendo esperada, promovida pelo Ministério Público de Pernambuco, e a população teve a oportunidade de falar aos promotores, relatar casos que precisam ser investigados em relação à distribuição dos pontos no calçadão de feiras Miguel Arraes de Alencar. Primeiro que aqueles políticos que tentaram utilizar do evento para aparições políticas, acredito que se frustraram, porque não foi isso que o Ministério Público quis, e não houve espaço para isso, né, para show político. Tanto que houve uma verdadeira convocação, eu entendo que deveria ter sido feita com mais cuidado, foi equivocada a convocação que foi feita, porque a essência, de fato, do que aconteceu ontem seria ouvir a população. Ninguém sairia dali com um problema totalmente resolvido. Houveram pessoas até que entenderam errados que seriam resolvidos os problemas das pessoas que não conseguiram bancas de feira no calçadão. Na verdade, não era nada disso. O Ministério Público queria, de uma vez só, ouvir várias pessoas. Esse é o propósito de audiência pública, para, a partir daí, embasar ou buscar o embasamento nas suas investigações. É assim exatamente que a coisa funciona. Os vereadores tiveram pouco tempo para falar e a maior parte dos políticos presentes, na verdade, não contribuíram, não conseguiram contribuir de forma eficaz com as investigações do Ministério Público, que precisava de subsídios reais. Os discursos ficaram muito nos discursos, né? na coisa política mesmo. Alguns foram meio que forçados a apresentar subsídios nas suas denúncias, mas denúncias feitas de forma muito genérica, né? Sem citar exatamente o nome, a identificação, algum ponto que possa, de fato, ser investigado pelo Ministério Público. Mas o fato é que, após esse momento, houve um momento em que a população, de fato, estava ali para ser ouvida. E 20 pessoas foram inscritas e puderam utilizar da palavra. Algumas com questões pontuais, que foram encaminhadas em loco para uma comissão da prefeitura, que estava ali tentando resolver os problemas, mas houveram denúncias graves, inclusive desde o início da afirmação dessas pessoas. Houve, por exemplo, a mostra de fotos, né, imagens que chegaram lá, que mostram restaurantes enormes funcionando no calçadão, dois pontos com um restaurante só, lojas também nas mesmas condições, algumas inclusive ainda fechadas, né? E caracterizando como se mais de uma pertencesse a uma só pessoa, porque estão pintadas da mesma forma. São várias caracterizações de que, de fato, houve uma distribuição que não era aquilo que se esperava, porque está se falando de uma obra do governo do estado e da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e que deveria servir àquela população que sofreu lá no Parque de Feiras. Não estou dizendo aqui que isso aconteceu, que houve esses desvios, mas quando você vê um restaurante grande funcionando, que já tem dentro do Moda Center e que está funcionando agora no calçadão, com dois pontos conjugados, alguma coisa está errada. As pessoas não têm lembrança desses restaurantes terem funcionado lá na época do Poeirão, né? Não havia esse ponto funcionando ali. Por que está funcionando agora no calçadão Miguel Arraes de Alencar? Houveram relatos de pessoas que sensibilizaram a todos ali, né? Mulheres, dona de casa, pessoas que saíram a pé várias vezes e deram várias viagens em busca de tentar solucionar problemas, muitas vezes de ordem cadastral, e não conseguiram resolver até agora. Pessoas, e que mais se ouviam, eram pessoas que tinham lanchonetes no antigo Poeirão e que agora tiveram direito apenas a um quiosque, que na verdade foi um chão para um quiosque de pouquíssimos metros, onde a pessoa teve que pagar para fazer a parte metálica do quiosque. Não tem torneira, não tem rede de saneamento, de esgoto para água. Como é que você vai manusear alimento e não pode lavar as mãos? Está funcionando desse jeito. Não tem energia elétrica. Então, é um arranjo, né? para pessoas que nitidamente haviam lá alvarás de funcionamento de 2012, pessoas que comercializavam de fato lá no calçadão, mas que agora, apesar da estrutura, continuaram ali numa situação precária. Então, são questões pontuais. Agora, ponto a ponto, é preciso que agora a prefeitura comece a responder o porquê que essas coisas aconteceram e busque solução para esses casos também. Acredito que o Ministério Público vai começar a cobrar isso de forma muito veemente. Os casos de duplicidade de pontos, por exemplo, eu acredito que são maiores do que o que a gente imaginava que fosse. Muitos deles ainda sem solução. Pessoas que tinham seus alvarás, que fizeram seu cadastro há anos atrás, que foram contemplados com a banca, mas quando chegaram lá, havia outra pessoa comercializando naquele ponto, porque a prefeitura deu o mesmo ponto para duas pessoas diferentes. E aí alguém ia sair no prejuízo. Teve gente que preparou o ponto, colocou a banca, pagou pela banca, botou lá e depois chegou um supostamente mais forte e tirou aquele ponto daquele local, ou usou ele, porque houve uma duplicidade de alvará e o cara está lá no seu direito e tira a outra pessoa e fica aquela confusão. Ainda não foi resolvido também. Então, a obra do Parque das Feiras, do Calçadão de Feiras Miguel Arraes de Alencar, é de uma magnitude que já foi reconhecida aqui várias vezes. A gente já falou aqui por diversas vezes dessa importância, da grandiosidade dessa obra para a população de Santa Cruz. Isso é inquestionável. O poder público está de parabéns, já falamos aqui várias vezes sobre isso. Mas não é por causa disso que nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto imprensa, vamos fechar os olhos para o problema dessas pessoas que estão saindo no prejuízo. Teve gente narrando lá, uma senhora falou, que enquanto ela vendia no calçadão, ela conseguia apurar 100, 200 reais por feira. Agora ela ficou sem chão e ela consegue tirar dali o seu sustento. Essa última semana, segundo ela, o apurado foi 14, 15 reais. Então é de cortar o coração, porque a gente sabe que ali está realmente o sulaqueiro que precisa e que ficou sem oportunidade. O Ministério Público trouxe ontem uma sugestão, né? Porque o Ministério Público não impõe, ele se posiciona. Então houve um posicionamento ontem prévio, iniciado pelo promotor Dr. Iron e confirmado pela promotora Bianca Estela, de que aqueles pontos que estão sendo negociados, colocados à venda, ou que estão lá com placas de aluguel, que estão sendo alugados, que eles sejam devolvidos ao município para que sejam compensados esses erros. Passados para pessoas, por exemplo, que tiveram duplicidade dos pontos, que perderam a oportunidade de comercializar no Parque de Feiras, no Calçadão. Nada mais justo do que isso. Quando nós colocamos essa informação no blog ontem, nas redes sociais, choveu de pessoas, né, comemorando essa posição do Ministério Público. Claro que não é ela que vai definir as questões, mas vai ajudar muito para que isso aconteça. Quando nós denunciamos aqui e publicamos no blog fotos, imagens, mostrando que vários pontos, desde a semana seguinte após a entrega do calçadão, já estavam sendo negociados, já estavam com placa de venda, já estavam com placa de aluguel. Teve gente vendendo box no Moda Center e ainda tem no Facebook, no Mercado Livre, nas redes sociais, debaixo dos olhos de todo mundo, poder público vendo. Mas a única resposta que nós tivemos foi que as pessoas não deveriam comprar porque não iriam conseguir transferir o alvará. Agora, uma ação forte do poder público para combater isso, com o poder que tem, inclusive, de cancelar os alvarás de funcionamento, isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, agora, o Ministério Público toma essa posição e o que a gente espera é que o poder público, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, concorde com o Ministério Público, aceite isso que está sendo fechado pelos promotores, que está sendo entendido por eles. Porque a população com certeza vai ratificar, vai confirmar, vai aprovar essa decisão a partir do momento que essas pessoas que não precisam estar ali, que estão vendendo ou alugando seus pontos, estão comercializando eles, é preciso que essas pessoas tenham esses pontos retirados. E aquela pessoa, aquela senhorazinha que precisa, que vai para o calçadão a pé, que tem um faturamentozinho baixo, mas é daquilo que depende do seu sustento, que essas pessoas possam retomar e ter as suas condições de trabalho.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 19 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para juntos falarmos sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial ao doutor André, disse que sempre que tem a oportunidade está escutando o programa direto. Rádio Debate.
Ele ia falar direto ao ponto.
Direto ao ponto. Eu tava vendo o WhatsApp aqui.
Se fosse nesse horário, né? Eu imaginava que ele fazia como o Leone fazia antigamente. Ficava apresentando, trabalhando no programa e ouvindo.
Mandar um abraço ao pessoal do WhatsApp, direto ao ponto, né? Que já tá aqui dando os bons dias, dizendo também que sempre escuta o programa A Hora do Debate.
Falar nisso, falar no, do grupo do WhatsApp, do direto ao ponto, né? Exatamente. Um abraço para a secretária Jéssica. Ontem eu encontrei Jéssica lá na Câmara, dei um abraço nela, ela me deu um abraço.
Ela comentou.
E está tudo em paz. 8 horas e 20 minutos, deixa eu trazer aqui a matéria sobre essa questão do calçadão, extensa matéria, mas evidentemente que é necessário porque o tema é complexo, né? O tema foi dominante ontem e no blog está um resumo feito pelo Tony Hill com os principais pontos do que aconteceu ontem nessa audiência pública que foi promovida pelo Ministério Público. Na manhã de ontem, foi realizada na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe uma audiência pública que tratou da distribuição de pontos comerciais no calçadão Miguel Arraes de Alencar. A audiência foi promovida pelo Ministério Público após diversas denúncias que chegaram ao órgão como o suposto favorecimento político de pessoas contempladas com lojas e boxes, casos de aluguéis e venda de pontos comerciais, que foram amplamente divulgados pela imprensa local. A posição mais evidente defendida pelos promotores durante a audiência foi que as bancas ou lojas de pessoas destinadas à locação ou venda fossem retomadas pelo município para resolver o problema de comerciantes que ficaram sem ter onde comercializar os seus produtos. A audiência foi uma ótima oportunidade para os feirantes que lá estavam colocar questionamentos e denúncias frente aos promotores, doutor Iron Miranda e também doutora Bianca Estela. Então vamos ter um resumo de tópicos, né, daquilo que foi discutido ontem. O posicionamento do governo e as críticas da oposição. Primeiro a abrir a série de falas, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Bruno Bezerra, fez uma explanação sobre a importância do empreendimento para a economia local. Na apresentação foram mostrados diversos slides com fotos e vídeos que revelam o antes e o depois da conclusão das obras e das ações que, segundo ele, serão desempenhadas pelo governo para que o espaço comercial possa atrair mais clientes. A apresentação foi duramente criticada por vereadores de oposição, que alegavam que a prefeitura dificultava o processo de repasse de informações, em especial de fornecer a lista total de contemplados, para que possa ser analisada. De acordo com os vereadores, a lista é de fundamental importância para que as denúncias sejam comprovadas e cobraram do Ministério Público uma investigação profunda dos fatos. E o pedido de abertura de uma CPI pelos vereadores também chegou a ser cogitado. Já representantes do governo, em especial ligados diretamente ao calçadão, rebateram as indagações, alegando que todo o processo de cadastramento dos feirantes ocorreu desde 2013 e as posteriores contemplações foram feitas de forma transparente. Principais denúncias. As principais denúncias começaram a aparecer a partir do momento em que os feirantes tiveram espaço para expressar os seus questionamentos aos promotores. As denúncias mais citadas estão ligadas ao suposto favorecimento com fins eleitorais de pessoas e de empresários locais e de outras cidades, como Toritama e Brejo da Madre de Deus, que, segundo muitos dos feirantes, nunca comercializaram produtos no antigo calçadão. Diversos nomes foram citados e anotados pelos promotores. Outra denúncia, que apareceu com frequência, seria de pessoas que foram excluídas de serem contempladas com pontos comerciais. Muitos dos feirantes alegavam que comercializavam produtos há anos, alguns desde o ano de 2009, e que com a nova mudança teriam ficado sem seus pontos, enquanto pessoas teriam em seu poder dezenas de pontos e lojas alugados dentro do empreendimento. Outros casos de comerciantes também chamaram a atenção. Alguns deles relataram casos de duplicidade, aqueles em que um local possui mais de um alvará de funcionamento, e que chegaram a ser ameaçados por outros feirantes que já estavam atuando em alguns desses pontos. Já outros relataram sobre a quebra de autoridade dos responsáveis do calçadão, que teriam ordenado a desocupação de algumas lojas e boxes, mas que os feirantes teriam ocupado esses espaços determinados também e receberam ameaças de outros feirantes que lá estavam. Aliás, receberam ameaças de outros feirantes que lá estavam, mesmo de maneira indevida. Vereadores de oposição também postularam denúncias de que lojas estariam sendo comercializadas com valores que podem chegar a R$150 mil. O posicionamento dos promotores. Durante o decorrer da apresentação das denúncias, os promotores do Ministério Público Estadual mostraram sensibilidade frente aos problemas que foram apresentados. O relato que chamou mais atenção foi o do Dr. Irão Miranda. O promotor chegou a afirmar que pontos que estivessem sendo alugados ou comercializados dentro do calçadão deveriam ser retomados pelo município. A iniciativa seria para favorecer aqueles feirantes que, de fato, comercializaram seus produtos no espaço comercial antes e teriam dificuldade ficando fora do processo de contemplações. O mesmo posicionamento também foi expresso por vereadores de oposição e também por alguns vereadores de situação, a exemplo do vereador Zezinho Buxim. A promotora, aliás, os promotores Giron e doutora Bianca, se comprometeram a investigar todas as denúncias que foram apresentadas na audiência e cobraram para que os vereadores denunciantes, nos casos principalmente os da oposição, levassem o máximo de documentos e evidências para facilitar o processo de apuração das denúncias. A mesma solicitação foi feita aos feirantes. Momentos acalorados. Foram diversos os momentos acalorados, mas dois chamaram bastante atenção. O primeiro deles foi durante as falas do vereador e presidente da Câmara, Afrânio Marques. Quando o político falava sobre casos de duplicidade de pontos, o mesmo chegou a afirmar que todos os casos que foram encaminhados a eles já haviam sido resolvidos pela prefeitura. Imediatamente o vereador foi vaiado, chamado de mentiroso por muitos que estavam no plenário, e em seguida corrigiu a linha de suas falas, afirmando que os casos que foram solucionados teriam sido aqueles de pessoas que teriam procurado para relatar tais fatos. Afrânio também deu sua resposta ao público, defendendo sua posição de maneira enérgica e completando que nunca havia mentido durante sua trajetória política. Já o segundo momento foi durante as falas do vice-prefeito Dimas Dantas. O político chegou a ser questionado a favor de como a audiência estaria sendo realizada, questionado sobre a forma de como a audiência estava sendo realizada, o propósito da audiência, citando que os trabalhos de investigação das denúncias deveriam ser feitos em um primeiro momento pela própria Câmara de Vereadores. Dr. Iron solicitou que Dimas se retirasse para que o espaço fosse dado somente aos feirantes. Em seguida, o político afirmou que teria diversas denúncias, mas que estaria apresentando essas denúncias ao Ministério Público. O não comparecimento do prefeito Edson Vieira. Um fato que também chamou a atenção aos que estavam presentes e que foi alvo de duras críticas foi o não comparecimento do prefeito Edson Vieira, Durante a audiência, foi citado que ele estava em outros compromissos na cidade do Recife, mas foi representado pelo secretário Bruno Bezerra e por seus vereadores. 8:29, está aí o tema do calçadão. Nós vamos ao intervalo, na volta, os comentários de Romenique. A gente fala um pouco mais sobre esse caso.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 8:37, de volta com o programa Rádio Debate, Romenique.
Pois é, Ney. Na última terça-feira, né, dia antes da audiência, eu falava aqui que os promotores, né, no caso a doutora Bianca Barroso e o doutor Iron Miranda, teriam que ter um muito pulso para que o evento não se tornasse meramente político. E não estive no local ontem, estava doente, praticamente não escutei rádio, pouco li blog e não pude ir ao evento. Estava querendo ir ao evento, mas não pude, né, por questões de saúde. Mas pelo que eu ouvi falar e pelo que eu li nos blogs, eles conseguiram fazer isso, de certa forma conseguiram fazer isso, tirar o cunho meramente político do evento, e de fato tornou-se uma audiência pública promovida pela promotoria, né? Isso aí foi conquistado. Achei muito coerente a postura de doutor Iron Miranda, de que ao transmitir a proposta de que os pontos que estivessem sendo alugados ou comercializados dentro do calçadão fossem retomados pelo município, que de fato, se você está alugando um ponto ou se você está vendendo o ponto, você recebeu e não precisava. Então é necessário que, de fato, seja retomado e entregue a quem, de fato, precise. A quem, de fato, precise comercializar. Então, achei muito coerente, né? A proposta também da doutora Bianca de que a oposição, né, em seu papel, levasse o máximo de documentos e evidências para facilitar o processo de apuração das denúncias, né? Mas aí vem uma interrogação. Por exemplo, eu sou de total acordo com o que alguns vereadores de oposição solicitaram lá, que é a lista de contemplados. Por mais que o grupo do governo, né, o representante do governo, tenham dito que o cadastramento foi feito desde 2013 e as contemplações posteriores foram feitas de forma transparente, mas não estou duvidando aqui da idoneidade do pessoal do calçadão, de quem tomou conta, não. Nem estou duvidando de sua transparência, não. Mas vamos ser transparentes mais ainda? Vamos divulgar essa lista? Porque eu não vi essa lista na imprensa. Eu não vi essa lista na Câmara de Vereadores, com os vereadores dizendo quem tinha ganho ou não. Então vamos ser mais transparentes? Porque, por exemplo, uma coisa que de fato foi colocada aí: meu pai tem um restaurante lá no Calçadão, no atual. Mas ele tinha um e trabalhava antes no Poeirão. E antes do Poeirão, ele tinha um estabelecimento aqui na feira, aqui embaixo, alugado, onde ele pagava todo mês seu aluguel, para tirar o sustento, para nos criar. Ou seja, desde a feira aqui embaixo que ele tinha um estabelecimento, e ganhou um lá no Calçadão com toda a justiça do mundo. Só que eu também sou curioso em ver uma lista de quem foi contemplado. E aí, para que nós não possamos cometer injustiça. Porque, por exemplo, Ney, suponhamos que eu tenho 3 restaurantes, como foi denunciado lá no setor branco. E aí você me aluga 2. Sem eu ter a lista, eu não vou saber se esses 2 restaurantes pertencem a Ney Lima ou se pertencem a outra pessoa. Que eu posso pensar que aqueles 2 restaurantes é de quem está alugando. E às vezes quem alugou... Aliás, quem alugou não tem culpa no cartório, não. Está fazendo seu papel, foi atrás de um comércio para colocar. Agora, receber 3, 2 restaurantes, sem nunca ter tido nada no calçadão, aí sim é estranho. E para que a gente não possa cometer injustiça, e aqui eu estar falando bobagem, a gente cobra, de fato, para que a prefeitura divulgue essa lista. Para a gente saber que se fulano ganhou 2, 3 restaurantes, se cicrano ganhou 5, 6 boxes, 8, como se coloca por aí, né? Quanto eles tinham no calçadão. Mostra o cadastro de que vem desde 2013. Vamos ser mais transparentes do que se coloca que foi, né? É, e as contemplações posteriores, né? Porque qual foi por mais com todos os defeitos que tem no quiosque, mas não existia quiosque no calçadão, né? Lojas, não existia lojas no calçadão praticamente. Era praticamente lanchonetes de um lado, restaurantes do outro, arrodeando ali. Eu não venho dizer que eu não andava pelo Poeirão, porque como eu disse, meu pai sempre teve um restaurante lá no Poeirão e praticamente toda semana eu estava por ali. Praticamente toda semana. E de fato, alguns nomes que estão ali hoje no calçadão não estavam no Poeirão. Agora, para não cometer injustiça, vamos ver a lista, saber quanto fulano ganhou, quanto perdeu. Então eu aconselho para que o governo se mostre tão transparente, que divulgue essa lista. Porque como é que a oposição também, os vereadores de oposição, vão levar as denúncias sem saber quem de fato foi contemplado e com quantos boxes, ou com quantos restaurantes, ou com quantas lanchonetes, ou com quantos quiosques cada uma dessas pessoas foram contempladas. Então vamos divulgar a lista à imprensa? Vamos divulgar a lista aos vereadores? Vamos divulgar a lista no Portal da Transparência? Não existe também um Portal da Transparência? Então vamos ser de fato transparente? É essa minha simples cobrança do de ontem, né? Porque para não ficar só no campo da especulação e denúncias, e como foi, como foi me dito ontem, divulgando nomes de empresários ou de pessoas que supostamente tinham sido beneficiados. Será que essas pessoas foram mesmo de fato beneficiadas ou não? E aí a gente está cometendo uma injustiça aqui, divulgando nomes, né, em audiências, ou divulgando nomes em rádios, ou em Câmara de Vereadores. Não vamos ser injustos, não, divulga a lista. Porque a partir da lista, de fato, a gente pode ter uma noção melhor. Como estou dizendo, estou duvidando da forma que foi feito o cadastro, ou posteriores contemplados, não. Agora divulga a lista, que a partir daí a gente vai ser mais justo, né, o necessário, justo necessário do que foi ocorrido ali naquele cadastro do calçadão. Porque aí pode pensar, ó, Romenico, o pai de Romenico tem uma lanchonete lá, um restaurante. Eita, é da imprensa, tá calado, ele tem um restaurante. Mas desde cara eu tô dizendo, meu pai pagava o alvará desde o Poeirão, pagava o alvará, tem os alvará aqui de quando era na cidade, né? Então, foi justo. Só que tem tanto restaurante fechado, tudo com a mesma cozinha. Vamos divulgar a lista?
8:44. Deixa eu trazer aqui alguns pontos que são notícias da imprensa na manhã desta quinta-feira. O Jornal do Comércio de hoje traz, a imprensa do Brasil inteiro traz, o balanço que foi divulgado ontem pela Petrobras e o rombo histórico, né, causado na estatal. Prejuízo em 2014, 21 bilhões e 600 milhões de reais. Desvalorização de ativos, 44 bilhões e 600 milhões de reais. Corrupção entre 2004 e 2012, 6 bilhões e 200 milhões de reais. Dívida total, mais de 351 bilhões de reais. Esses aí são os números do terror, o rombo na Petrobras.
Matar a fome de qualquer país na África, vamos?
Daria para matar a fome no Brasil, né? O que tem ainda nessas localidades.
A seca, não é, Natália? O Natália lembrou bem, a gente passando por um problema de crise de água. É dinheiro demais, meu amigo.
Problema do Brasil.
Eu não sei nem como, sinceramente, viu? Eu não sei como é que se escreve 350 bilhões, eu não sei não. Em número aqui, eu sou professor de história e tudo mais, mas... Romenico, faça um cheque aí de 350 bilhões, eu não sei escrever isso não. Sabe, Natália?
A próxima fração.
É número demais, Natália.
Carlos Lisboa.
É muito número.
Não, vamos para Natália. Natália.
Oxi. Demais.
Tá fechado o microfone, Natália.
Tá certo, obrigado.
É, a próxima fração, Natália, depois de milhão é quanto?
Depois de milhão?
Sim. Depois de bilhão. Depois de bilhão, isso.
Milhões.
Não, depois de bilhão.
De bilhão?
Tem milhão, milhão. Sim. Aí depois é bilhão.
Sim.
Aí depois é o
quê? Bilhões.
Não,
não. Foi de você, você não sabe. É,
ele tá sabendo aqui, Carlos. Ele respondeu correto.
Não, depois dos bilhões.
Depois de 900 bilhões.
Carlos, bota soprando aqui. Depois de 900.
Soprando não. Trilhões era depois de 2 bilhões. Aí fica
não,
trilhões.
É depois de 999 bilhões, 999
dá pra fazer o assunto da futeira.
É dinheiro, 999 dá, mil.
Eu não tenho noção de quantos zeros.
Né? Centavos.
É, e a PE, o girador lá em Pão de Açúcar, dava pra fazer.
Dá pra fazer.
8 horas e 47 minutos pra gente fechar o...
A estrada
notícia
do Pará.
Dava pra fazer. Dá outra pra fazer notícia também. Outra notícia também é que a luz subiu 21% em Pernambuco em 2015, porque teve um novo aumento agora, né? Reajuste médio de 11,25% na conta, anunciado pela ANAEL, se junta às outras altas que tiveram durante o ano.
A fonte ficou apagada depois da Petrobras, a luz está subindo, tá?
Pois é, 21% a alta da luz em Pernambuco. Então, essas são as más notícias dessa quinta-feira. E não tem como a imprensa não estar divulgando notícia ruim, porque é o que há, né? Você vai fazer o quê? Vai tirar, não tem? Né? No Congresso Nacional ontem, a Câmara aprovou os destaques e confirmou a terceirização. Né? O governo sofreu mais uma derrota na Câmara. Eu não vou dizer se é bom ou se é ruim, cada um tem sua posição. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum nessa terceirização. Porque o funcionário, por exemplo, o Mendonça Filho deu esse exemplo aqui, ilustrou ontem, é real. Num banco, numa agência bancária, tem os funcionários do cafezinho, os vigilantes bancários, são terceirizados. E essas pessoas têm carteira assinada do mesmo jeito. A diferença é que a carteira não está assinada pela empresa ali, ela está assinada pela empresa terceirizada. Fora isso, não vejo, é uma regulamentação de um setor, extensão para outras áreas. Não vejo por que isso causar desemprego. Eu acho que os sindicatos é que estão preocupados com isso, porque vão perder receita. Né? Isso aí vai acontecer. Receita dos sindicatos. No bolso do trabalhador, não. Acredito sim que vai ser maior oferta de emprego e uma regulamentação de alguns que não tinham suas condições, seus direitos garantidos. 8 horas e 49 minutos. A todos um grande abraço. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só lembrando que ainda tem o Senado, né? Para a questão da terceirização, vamos aguardar. Algumas propostas serão colocadas, algumas emendas, né? Isso aí pode ser derrubado ainda alguns pontos.
Após,
apenas na Câmara.
Após o intervalo, Silvio José e sua equipe em Circo Shows com a Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a você, bom dia a todo o Agreste Setentrional Pernambucano. Bom dia aos paraibanos, pessoal do Cariri, paraibano aí, parte dele, né? Os paraibanos aqui de Santa Cruz, né? Enfim, todos que a partir de agora estão ligados aqui na Polo FM para ficar com a gente na segunda parte do Rádio Debate. Especial para o pessoal da Palestina, né? A Márcia está pedindo aí para mandar para a família dela e os demais. A família dela na Palestina, que domina 99%, e os demais, que significam 1% da Palestina. Então, a todos, né? De uma forma geral, obrigado pela audiência. Estamos chegando aqui com a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Carlos Lisboa, companheiro, bom dia.
Bom dia, senhor José. Hoje eu vim animado.
É mesmo?
O Ralf me deixou animado.
Foi mesmo?
Companheiro Ralf é uma figura impoluta.
É?
Mas é bom dia.
É uma figura o quê?
Impoluta.
Natália, explica, o que é impoluta?
Impoluta é um sinônimo de impoluto.
Mas bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, bom dia, Márcia, e bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de fazer três registros. O primeiro registro é que hoje está acontecendo a conferência...
Quinta conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente.
Quem vai dizer sou eu, não é você.
Corta o microfone dele. Pronto, cortou? Agora pode abrir, vai.
Muito bem. E também está acontecendo a sexta rodada de audiência pública do Plano Decenal de Educação na Câmara de Vereadores, e hoje tem como tema a questão da educação de jovens e adultos. Então, um momento importante. E outra questão que eu gostaria de colocar, amigo Natálio, é a questão é do Júnior Gomes. O Júnior Gomes tem uma foto com um capacete de operário. Inclusive, ele tirou essa foto com o prefeito. E ele vem correspondendo. No blog aí, em um dos blogs aí, foi... É pena que não vai para todos os blogs. Não sei por que danado, né? Não sei por que danado.
Ele tem a limpeza do Rio, que tem
ele está fazendo ações, a limpeza do Rio, botou máquina lá, P não sei o quê, tá trabalhando lá com Está trabalhando lá com máquinas pesadas, lá fazendo a limpeza do rio, para que o rio, além de ficar limpo, a água possa fluir, né, de tal forma que venha diminuir o índice de muriçoca, Natália, e de outros vetores, e juntamente também com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Então, parabéns para o
Júnior Gomes. Natália também explicando o que é vetor. Explicando o que é vetor.
Vetor?
Sim.
Vetor é quando você faz um negócio errado e a gente chega em casa veta.
Pronto, bom dia, Natália. Hoje, dia. Professor Natália. Natália e Dona Irene, explica. Pois
não. Não, o problema é que Carlos Lisboa olha pra mim, né? Como se fosse uma coisa do outro mundo.
Bom dia primeiro. Primeiro bom dia.
Bom dia.
Pronto.
Aí Carlos Lisboa olha pra mim como se fosse uma coisa de outro mundo. O Júnior Gomes assumiu a secretaria, ele tem que trabalhar, cara.
Justamente.
Tu queria que ele tivesse lá sentado. Como você fica lá sentado na Câmara, sem fazer nada, era rapaz. Tem que trabalhar mesmo, ele está mostrando serviço.
Justamente.
Não é você, não. Você chega lá na Câmara, não faz nada, ganhando o seu, e chega aqui ainda querer babar. Júnior Gomes tem que trabalhar mesmo, e eu fui o primeiro que mostrei que ele está trabalhando.
Aí você mostrou, e eu não posso mostrar.
Não, você pode mostrar. Vai trabalhar como ele? Bota um chapéu na cabeça também.
Por isso que você tem saudade da ditadura militar.
Não, fecha a ditadura militar. Ditadura militar.
E agora, rapaz? E agora pra Natália Ruda,
vetor.
Tá bom. Bom dia, Leandro Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Natália, Márcia, Romenick, Ney. Um bom dia especial. Quero mandar um bom dia especial ao Carlos e ao Alberto, lá na Barra de São Miguel. E ao Dedé, lá na cidade de Monteiro, que também escuta a Rádio Polo FM. Então, um abraço a essas três figuras que eu tive o prazer de encontrar ontem. E um abraço especial a toda Santa Cruz que está sintonizada, especialmente na hora do debate.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio.
Fecha o microfone dele. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a esse rapaz que eu não estou falando com ele hoje, que está aqui na minha frente.
Ney Lima?
Não, Ney não. Bom dia, Ney. Bom dia, Leone, Romenick, Márcia e Natália Arruda, e bom dia a todos os ouvintes da melhor e mais do que nunca mais ouvida Polo FM.
Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:09, 9:09, estamos de volta com a Rádio Debate, a segunda parte, a hora do debate, o WhatsApp já disponível, também o Torpedo aqui, para você interagir conosco. Alô, Natalio?
Deixa eu dar um abraço aqui ao Sítio Pendurão dos Ramos, né?
Ao Sítio ou o pessoal do Sítio?
Peraí, o pessoal de todo o Sítio Pendurão dos Ramos.
Não é o Pendurão que você vai abraçar, né?
É o pessoal do Sítio.
É o pessoal que mora lá no Sítio.
O nosso amigo Sebastião Frazão, né? Sebastião Frazão, que também não perde um só programa.
Lá,
que
no Sítio Pendurão.
Ele é viciado no programa.
Tem Zezé também, esposa, lá no Pendurão, isso, né?
Todo aquele pessoal maravilhoso, um abraço. E nós estamos em primeiro lugar em todo
como
o Nordeste
nunca, como
brasileiro.
Nunca. Como né, nunca. Rapaz? Antônio Carlos hoje aniversariando, é?
Quem?
Antônio Carlos está aniversariando hoje, é?
Tá.
Antônio Carlos Sulanca hoje está aniversariando.
Ele é mais velho do que Clóvis Queiroz.
É verdade. Mais velho, tá mais velho. Igual o Romini, que é mais velho do que o pai, né?
Também.
Mais
good também.
Também do que
também,
o pai.
É.
Pois é, então parabéns.
O rapaz trabalha muito, tá aqui o dia todinho, ó.
Deixa o microfone, Natália, tá bom, falou demais. 9:10, olha, eu vou trazer aqui, tá, o resumo.
Carlos, eu já falei. Você deu, eu não posso dar. Aqui é a ditadura aqui, você é muito a favor da democracia, mas não é contra você.
Mas é o seguinte, aqui você pode falar, tem democracia aqui, viu?
Tem democracia.
Deixa o microfone dele. Pronto. 9:11, pode falar fora do ar. Pois não, agora sim, com toda, é classe, tá certo? Toda classe do programa Rádio Debate, a gente volta para que ele possa parabenizar Antônio Carlos Sulanca.
Eu queria, Silvio José, parabenizar o meu amigo Antônio Carlos, o Toninho Sulanca. Parabéns, você é uma grande figura, um amigo do meu peito, que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida. E lhe abençoe muito mais do que você já é abençoado.
Pronto, agora tem que ser com classe, rapaz.
Mas viu a imponência da minha voz?
É, com classe. 9:11, o resumo aqui, tá no blog do Ney Lima. A audiência pública aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, audiência pública convocada pelo Ministério Público. E a gente vai trazer o resumo aqui para análise, né, dos nossos debatedores. A manhã de ontem foi realizada na Câmara de Vereadores de Santa Cruz uma audiência pública que tratou da distribuição de pontos comerciais no calçadão Miguel Arraes de Alencar. A audiência foi promovida pelo Ministério Público após diversas denúncias que chegaram ao órgão como suposto favorecimento político de pessoas contempladas com lojas e boxes, casos de aluguéis e vendas de pontos comerciais que foram amplamente divulgados pela imprensa local. A posição mais evidente, defendida pelos promotores durante a audiência, foi que as bancas ou lojas de pessoas que destinaram a locação ou venda possam ser retomadas pelo município para resolver o problema de comerciantes que ficaram sem ter onde comercializar os seus produtos. A audiência foi uma ótima oportunidade para os feirantes que lá estiveram em colocar questionamentos e denúncias frente aos promotores Dr. Irão Miranda dos Anjos e doutora Bianca Estela Barroso. Bom, o resumo é o seguinte, o que está aqui no blog do Ney. O posicionamento do governo e as críticas da oposição. Primeiro, abre a série de falas, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Bruno Bezerra, fez uma explanação sobre a importância do empreendimento para a economia local. Na apresentação, foram mostrados diversos slides com fotos e vídeos que revelavam o antes e o depois da conclusão das obras e de ações que, segundo ele, serão desempenhadas pelo governo para que o espaço comercial possa atrair mais clientes. A apresentação foi duramente criticada por vereadores de oposição que alegavam que a prefeitura dificultava o processo de repasse de informações, em especial de fornecer a lista total de contemplados para que possa ser analisada. De acordo com os vereadores, a lista é de fundamental importância para que as denúncias sejam comprovadas e cobraram do Ministério Público uma investigação profunda dos fatos. O pedido de abertura de uma CPI pelos vereadores também chegou a ser cogitado. Já representantes do governo, em especial ligados diretamente ao calçadão, rebateram as indicações, alegando que todo o processo de cadastramento dos feirantes ocorreu desde 2003 e as posteriores contemplações foram feitas de forma transparente. As primeiras denúncias começaram a aparecer a partir do momento em que os feirantes tiveram espaço para expressar seus questionamentos aos promotores. As denúncias mais citadas estão ligadas ao suposto favorecimento, com fins eleitorais, de pessoas e de empresários locais e de outras cidades como Toritama e Brejo da Madre de Deus, que, segundo muitos dos feirantes, nunca comercializaram produtos no antigo calçadão. Diversos nomes foram citados e anotados pelos promotores. Outra denúncia que apareceu com frequência seria de pessoas que foram excluídas de serem contempladas com pontos comerciais. Muitos dos feirantes alegavam que comercializavam produtos há anos, alguns desde o ano de 2009, e que com a nova mudança teriam ficado sem seus pontos, enquanto pessoas teriam em seu poder dezenas de pontos e lojas alugadas dentro do empreendimento. Outros casos de comerciantes também chamaram a atenção. Alguns deles relataram casos de duplicidade, aqueles em que o local possui mais de um alvará de funcionamento e que chegaram a ser ameaçados por outros feirantes que já estavam atuando em alguns desses pontos. Já outros relataram sobre a quebra de autoridade dos responsáveis do calçadão, que teriam ordenado a desocupação de algumas lojas e boxes, mas que feirantes que tentaram ocupar esses espaços determinados também receberam ameaças de outros feirantes que lá estavam, mesmo de maneira indevida. Vereadores de oposição também postularam denúncias de que lojas estarão sendo comercializadas com valores que podem chegar até R$150 mil. Durante o decorrer da apresentação das denúncias, os promotores do Ministério Público mostraram sensibilidade frente aos problemas que foram apresentados. O relato que chamou mais atenção foi o do Dr. Irão Miranda. O promotor chegou a afirmar que pontos que estivessem sendo alugados ou comercializados dentro do calçadão pudessem, fossem retomados pelo município. A iniciativa seria para favorecer apenas aqueles feirantes que, de fato, comercializam seus produtos no espaço comercial e que teriam ficado de fora do processo de contemplações. O mesmo posicionamento também foi expresso por vereadores de oposição e por alguns da situação, a exemplo do vereador Zezinho Buxim. Doutor Iron e doutora Bianca se comprometeram a investigar todas as denúncias que foram apresentadas na audiência e cobraram para que os vereadores denunciantes, no caso da oposição, levassem o máximo de documentos e evidências para facilitar o processo de apuração das denúncias. A mesma solicitação foi feita aos feirantes. Momentos acalorados. Foram diversos esses momentos, mas dois chamaram bastante a atenção. O primeiro deles foi durante as falas do vereador e presidente da Câmara, o situacionista Afrânio Marques. Quando o político falava sobre casos de duplicidade de pontos, o mesmo chegou a afirmar que todos os casos já haviam sido resolvidos pela prefeitura. Imediatamente o vereador foi vaiado, chamado de mentiroso por muitos que estavam no plenário, e em seguida corrigiu a linha de suas falas, afirmando que os casos que foram solucionados teriam sido aqueles de pessoas que o teriam procurado para relatar tais fatos. Afrânio também deu sua resposta ao público, defendendo sua posição de maneira enérgica e completando que nunca havia mentido durante sua trajetória política. Já o segundo momento acalorado foi durante as falas do vice-prefeito Dimas Dantas. O político chegou a questionar a forma de como a audiência estaria sendo realizada, citando que os trabalhos de investigação das denúncias deveriam ser feitos em um primeiro momento pela própria Câmara de Vereadores. Doutor Iron solicitou que Dimas se retirasse para que o espaço fosse dado somente aos feirantes. Em seguida, o político afirmou que teria diversas denúncias, mas que as apresentaria depois ao Ministério Público. E o prefeito não compareceu, o que chamou a atenção, e que também foi alvo de duras críticas. Durante a audiência foi citado que ele estaria em outros compromissos na cidade do Recife, mas foi representado pelo secretário Bruno Bezerra e por seus vereadores. Então tá aí o resumo aqui da audiência pública, que começou por volta das 10 horas da manhã, terminou por volta do meio-dia. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para análise, né, dos meninos aqui sobre essa audiência pública. Na opinião de vocês, foi positiva, negativa, se trouxe, né, algo para resolver todo esse imbróglio, toda essa confusão. Temos o apoio do supermercado Tibúrcio, no Mirão da Cidade, todo tipo de carne de primeira. No Tibúrcio, R$ 16,99. Tem arroz pop por apenas R$ 1,98. Feijão carioca legal, R$ 3,59. Leite Ninho, instantâneo integral, R$ 8,99. Leite camponesa integral, R$ 2,99. Biscoito recheado Richester, R$ 0,95. E na seleção de laticínios, tem promoção também, tem iogurte em promoção. Gemora Têxtil, fio torcido, a peça fechada à vista, várias cores por apenas R$ 21,00. Fica na Doutor Silvio Monteiro, a Gemora Têxtil, conheça. VRC, aguarde que está chegando aí um novo conceito de loja. VRC, anote aí, tá certo? Que já, quem já conhece a marca, já sabe da qualidade da VRC e está chegando aí esse novo conceito de loja. Então, aguarde VRC. Bairro da Moda, informações 3731-9994. Também com a gente é a Farmácia 29. Farmácia 29 funcionando das 7 da manhã à meia-noite agora, com farmacêutica de plantão e descontos de até 50% nos medicamentos. Diz que entrega 3731-6010. A Imob, maior incorporadora de loteamentos em Pernambuco, com mais de 50 anos no mercado, lançará neste fim de semana em Santa Cruz o seu primeiro loteamento da cidade. Ecolife Santa Cruz, um loteamento fechado de alto padrão com lazer e segurança completa. A imobiliária de sua preferência e participe do evento de lançamento que acontece neste sábado. Não perca esta oportunidade. A Imob traz isso aí para você. Informações 3312-4004. Com a gente também Cacau Show, um show de chocolate. E laboratório da doutora Patrícia Braga. Laboratório da doutora Patrícia Braga, e que lá também conta com a doutora Juliana Barbosa, nutricionista, a fonoaudióloga, a doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Fica na rua Rogaciano Assis Aragão, 1, 2, 2006. São Cristóvão, telefone 3731-7731. 9:20, a seguir então, análise, né, dos debatedores aqui sobre a audiência pública.
Ô Silvio, diga. Deixa eu mandar dois abraços aqui bem especiais.
Mande.
Um para meu amigo Paulinha, que tá ligado.
Paulinho, abraço, Paulinho.
Grande abraço, Paulinha,
meu amigo. O rei dos enigmas.
Isso. E o outro para minha amiga Nê, que também tá ligadinho no programa Rádio Debate, Nê. Não perde um. Então, Paulinho, Nê, um grande abraço e um bom dia para vocês
dois.
Bom dia
mesmo. Deixa eu fazer meu comentário. Diga, depois a gente faz, tá certo? O comercial, né? Que tá pedindo agora, né? Certo. Comercial da Caixa de Ferramenta.
Da Ferramenta da Construção.
Caixa, né? De Ferramenta da Construção,
não,
pois é.
Tem caixa, já fez. Mas não tem caixa, você fez errado, porque não tem caixa.
Tem, se você olhar, tem o desenho lá. Então tem.
Tem também.
O desenho.
Tem ou não tem?
É, ao lado tem, sim.
Agora você faz o merchan aí de um supermercado, não pode. Você tem que armar outro ponto de...
O que é merchan? A delegacia.
Merchan é uma propaganda que você faz de uma maneira bem, assim, espontânea.
Não, é porque é ao lado do supermercado.
Não pode dizer o nome, porque...
Não pode dizer pra você, mas pro povo eu tenho que dizer. E próximo à delegacia também.
Não pode dizer? Está liberado.
9:33. Começar por Ralph Lagos aqui, análise de você sobre a tua análise sobre essa audiência pública que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Pois não, Ralph.
Olha, Silvio, ontem eu tive a preocupação de ir à Câmara de Vereadores, porque eu achei o tema de bastante relevância para a nossa sociedade. E aí cheguei lá, me deparei com uma Câmara extremamente lotada de as pessoas, né, lotaram a Câmara, e aí tive, inclusive estava bem perto do companheiro Carlos Lisboa e escutamos toda a audiência. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, acho que alguns vereadores de oposição, não todos, se perdem totalmente na hora da denúncia. Porque a coisa é feita num estardalhaço tão grande, principalmente num programa que é vinculado por essa rádio aqui nos sábados pela manhã ou por volta do meio-dia, que quando se chega na hora da coisa ser tratada, na hora H, porque eu pensei realmente ontem que seria uma chuvarada de denúncias concretas, né? De denúncias com provas, né? E foi isso que a doutora Bianca pediu na audiência pública. Teve muitas questões, agora, para mim, todas problemas administrativos. Problemas administrativos. Eu não vi a ressalva, o Anderson, que faz uma denúncia, que o Ministério Público lá anotou, inclusive ela disse que estava anotando, e que precisava ser apurada. É um rapaz, por nome de Anderson, faz uma denúncia, inclusive contra familiares dele, e aí nós vamos aguardar o que é que, se o Ministério Público tem algum pronunciamento a respeito disso ou não. Agora, as outras questões meramente administrativas. Questões, a não ser que alguma coisa da agora para frente me prova ao contrário. Mas questões, Lisboa, de duplicidade de cadastro, isso é questão totalmente administrativa. Lógico, não estou dizendo aqui que quem não foi com a duplicidade de cadastro, se o cidadão não foi contemplado, que ele não tem o direito de reivindicar, tem e deve. Mas tanto é que a visão era uma coisa mais administrativa que, de bate e pronto, a promotora já cria uma sala paralela, né, da Secretaria de Indústria e Comércio, como era conhecida, não lembro agora a nomenclatura que se usa hoje, Desenvolvimento Econômico, e aí coloca essas pessoas para já irem direto na sala para ir resolvendo essas questões, Natália. O secretário Bruno Bezerra se pronunciou muito bem no início, fez um pronunciamento muito bom. Teve algumas críticas contra ele, que foi acatado por ele de forma serena, como também o Sérgio Colino teve algumas críticas contra ele, que foi acatado de uma forma totalmente serena, né? E de maneira que se ficou, mesmo as críticas sendo feitas, se ficou visto que iria se resolver as questões que estavam colocadas ali. Eu acho que ontem o sentimento do Ministério Público e do Bruno Bezerra, do Sérgio e do Marcelo Diógenes era... Isso, sua equipe, era de solução. de solução. O que estava sendo apresentado, mesmo que a denúncia fosse feita, estava sendo apresentado se dirigir à sala para que se resolvesse o problema. Por quê? Nessa questão toda, o que não pode se sobressair é a questão política. E sim, o que tem que se sobressair é a necessidade dos cidadãos de estarem lá vendendo. Quem tinha o alvará tem direito a estar lá. Né? Então, essa é a maior necessidade que fica latente e que precisa ser resolvida. E pelo que eu vi ontem, por isso que eu quis, vem logo, pelo que eu vi ontem, foi começado a ser solucionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Quem tinha a denúncia, o problema foi, não era nem denúncia, o problema foi dito pela pessoa, a pessoa era ouvida pelo Ministério Público, pela oposição, pelos membros da situação e pela secretaria, o representante do prefeito lá, que era o Bruno Bezerra. E aí, depois de ouvir, a pessoa já era direcionada para que tivesse o seu problema resolvido. Eu acho que ontem, eu cobrei aqui do Ministério Público algumas ações. Eu acho que a ação de ontem foi muito legal do Ministério Público, deixou muitas coisas às claras, não é? Que não coube política lá, até pela própria postura da Bianca, da doutora Bianca e do próprio doutor Iron, não coube, a questão política não coube, apesar de sempre o discurso é ser político, dos vereadores, e não poderia ser diferente, porque os são políticos, né? Mas, Silvio, eu acho que a questão calçadão em Santa Cruz, ela envolve uma carga de política muito grande, que não pode... eu acho que a gente tem que minimizar, principalmente da parte econômica, Natálio. No que se refere a moda center e calçadão, enxugar o máximo que a gente pode a palavra política de dentro daqueles dois espaços que, diga-se de passagem, orgulha todos os santacruzenses. Toda vez que vem um amigo meu em Santa Cruz de fora, a primeira coisa que eu faço é botar ele dentro do carro e mostrar o Moda Center de Santa Cruz. Por quê? Porque isso nos enche de orgulho e tem que continuar enchendo. Para isso acontecer, a política tem que ficar cada vez mais à parte.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, a gente que cobre aqui os acontecimentos através da hora do debate, Ralf falou em denúncias, e às vezes eu venho na rua e as pessoas me param, Ralf, vem fazer uma denúncia. Agora, é umas coisas tão sem base, né? Fulano ganhou não sei quantos blocos, fulano tem tudo isso. Olha, o que eu disse aqui no início é que o calçadão foi uma obra tão grande, tão gigantesca para Santa Cruz do Cabaribe e o Moda Center, que Santa Cruz do Cabaribe está de parabéns com essa obra. Né? Agora, eu disse também na época que o calçadão estava demorando demais a ser entregue. É através dessa demora, aí surgem todas essas confusões, todas essas celeumas. Né? Eu achei muito importante aqui, quando a promotora falou na venda de boxes e de lojas, eu acho que era para ser tomado mesmo, né, rapaz? O cara arranja um box. Uma felicidade maior do mundo é arranjar um box. De graça. Né? Com toda a estrutura. Aí no outro dia botar para vender, esse cara não tem nada a ver com o calçadão. Não tem. É para ser tomado mesmo. Não tem nada a ver com o calçadão. Outra coisa também, Ralf. O que acontece também é que estão usando política demais. Política demais, dos dois lados, principalmente, né? Santa Cruz do Caparibe, ela cresceu com o trabalho do povo. Os prefeitos que construíram o Moda Center e agora o calçadão construíram coisas boas para a cidade. Agora fica um disse e não me disse político de fazer vergonha. Isso é muito pequeno. Para Santa Cruz do Caparibe, haja vista que é uma capital da moda mesmo. Né? Nós temos, eu acho que a segunda, né, economia do país em termos de moda, não é? Exatamente, não é? E o polo de confecção maior do país. Então, eu acho que todas essas fofocas só faz degrinir o nosso polo de confecções. Estão de parabéns os dois promotores, no caso que fizeram a audiência, estão de parabéns. E aquelas pessoas que quiseram usar só a política e aproveitar uma audiência dessa para fazer política, eles não aceitaram. Promotores não aceitaram. Que foi gente lá só para fazer política, Silvio José. É, numa hora dessa, isso não é hora para aparecer politicamente. É hora para se organizar lá o calçadão. É hora para se organizar o calçadão. Se criou uma sala à parte para resolver os problemas, foi uma inteligência fora do comum. Aí, dois políticos lá foram falar como se fosse uma questão política, um defendendo, outro acusando. Não, eu acho que tem que defender ao povo. É, tem que defender ao povo, que o povo está precisando disso. Se alguém está lá que foi por favorecimento político, está errado também. Está errado também. Vamos primeiro fazer tudo isso para o povo que estava lá. Se tem uma lista, eu nunca vi essa danada dessa lista. Eu acho que muita gente também não viu. No meu entender, era fazer a lista, Ralf, depois que fizesse a lista, colocasse o povo todinho, os blocos que tivesse sobrado. Ralf precisa de um bloco, Silvio José, Natália, outro e outro. Se fazia um sorteio.
Eu concordo.
Se fazia um sorteio.
Olha, Natália, eu concordo com você. Agora, veja só, o que eu pensei de ontem é o seguinte. Se existem várias supostas denúncias, que se apresentasse, por exemplo, uma prova.
Suposta não é nada.
Não é nada. Suposta nada. Não é. Agora, se apresentasse ontem uma prova de que realmente, e eu não estou entrando no mérito se houve, se não houve, agora, cadê a prova que houve o favorecimento político? Cadê a prova que alguma coisa foi vendida ali? Não tem. Não tem, pelo menos não foi apresentado.
E para que esses políticos vão falar lá? Não é para ser caçada a palavra mesmo? Não é para levar vaia? É, rapaz, é para que acontecer isso. Como é que eu vou? Eu criei uma caixa de ferramenta numa política aqui um ano, e o povo dizia, Natália, tu amanhã vai ser preso. Eu dizia, eu vou gritar hoje na rua e mando me prender, porque eu tinha documento. Documento é a arma da denúncia. Da denúncia. Se você não tiver documento, fico disso, não dito, leva vaia, é caçada a palavra e não resolve nada. Só querer aparecer numa época dessa de calçadão, isso é muito triste para os políticos também, viu? O povo não toma mais besta, não. É, isso é muito triste para os políticos, Silvio José. Aí nós hoje, nós temos aqui dois promotores que querem trabalhar por Santa Cruz, que quiseram mostrar, através de uma audiência pública, como é que se faz a coisa toda, né? Se não tem denúncia. Agora, qual foi a gravidade disso tudo? A gravidade é que a promotora, os promotores disseram, quem tem box vendendo, a prefeitura tome. E era para tomar mesmo, viu? Para tomar box e a loja, para tomar. E depois, esses boxes aí, essa loja fosse tomada, chega 2 ou 3 ou 10 ou 20, olha, tem esses sobrando, vamos fazer um sorteio aí? Vamos fazer um sorteio? O prefeito saía de bom tamanho para o lado do prefeito e para outros também de Santa Cruz do Caparibe, porque é complicado, né? É complicado, numa hora dessa, as pessoas quererem aproveitar aqueles que não ganharam o box para fazer política. E política não é na hora de nós fazer política, não. A política é para nós fazer para o ano, quando começar e a justiça eleitoral der o horário, o dia e o tempo de se fazer política. Fazer política com o calçadão, com o povo que precisou de box e precisa, para mim, isso é muito diminutivo. Santa Cruz do Caparibe é muito grande e nós precisamos, daqui um dia, quem sabe, Santa Cruz, com essa BR aqui, se for feita, que eu passei a semana, vi só duas máquinas, Silvio, pelo volume do dinheiro que se diz, é muito pouco, né? Muito pouco. Eu vi duas máquinas amarelinhas, surradas, ali subindo, cai aqui, cai acolá. Olha, isso aí é que deve ser debatido, né? Para o Moda Centro crescer mais e o calçadão. Porque Santa Cruz do Caparibe não aguenta mais tanta política, não, gente. A política vamos deixar para a época da política. E vamos cuidar do nosso calçadão, porque estamos na frente de Caruaru, estamos na frente de Toritama, estamos na frente de toda essa região por
Leandro aí Souza.
Só falta melhorar a estrada.
Olha, Silvio, na verdade foi importante essa audiência pública, né? para os reclames da população serem levados até o conhecimento do Ministério Público, né, para que, de fato, as coisas possam ser mais esclarecidas. É, eu lembro, e eu concordo com o Ralf, muito foi falado, muito foi dito, agora que, pelo que a gente pode ver, muitas coisas são questões administrativas, né? Questões que a prefeitura mesmo, né, e a secretaria envolvida tem como e deve resolver alguns problemas, que eu diria, alguns problemas pontuais referente ao calçadão. Agora que eu lembrava também, há muito tempo atrás, que o grande problema...
Olha os pontuais se vindo para você aí.
Tá aparecendo, né, os problemas pontuais.
Vendo você aí.
E agora que não deixa de ter a necessidade de ser resolvido. Pontual ou sem ponto, ou com reticência, ou vírgula, ou exclamação, tem que ser resolvido. A questão é essa. Mas eu lembro também...
Sempre a...
Não, eu não critico, nunca não. Critiquei.
Você critica sempre por causa que...
Eu sempre falo de problemas pontuais também.
As questões, quando são colocadas como pontuais, você critica.
Que há uma necessidade de ser resolvida. E eu estou dizendo que essa questão é pontual e precisa ser resolvida. Agora que aí, Natália, eu também concordo com você. E lembro também que eu compartilhei dessa fala. E fui um dos primeiros a falar, por incrível que pareça, até criticado na época, por alguns, né? Pelo próprio companheiro Ralf. Quando foi inaugurado o calçadão e não foi entregue. Porque o calçadão foi inaugurado em setembro. Veio ser entregue no dia 12 de janeiro. E eu tive a oportunidade, até de na presença do próprio Ralf, uma vez com o prefeito Edson Vieira, dizer a ele que quanto mais ele retardava a entrega desse calçadão, com certeza os problemas iam aumentar. Com certeza a maioria de problemas ia surgir referente a esse calçadão. Quanto mais se demorava entregar à população, com certeza os problemas aumentaria. E isso aí está uma prova cabal dessas reais situações. Agora, a audiência, eu não pude estar lá por problemas de saúde, né? Mas a audiência foi importante, pelo que a gente pôde ver, acompanhar relatos, né, dos momentos instantâneos que estava acontecendo a audiência, nos chegava algumas informações, é que realmente a coisa foi conduzida pelo Ministério Público, como de fato deveria ser, já que a audiência foi também provocada pelo próprio Ministério Público, né? E não houve espaço para A ou B querer aparecer. A ou B querer aparecer. Quem tinha que, de fato, aparecer ali era a população que está tendo dificuldades nos seus reclames e tinha necessidade de ser ouvido pelo Ministério Público. E uma das questões importantes, que aí eu compartilho também, de doutor Iron e doutora Bianca, é que, na verdade, se tem pessoas que foram contempladas no calçadão, mas estão colocando o seu bem para alugar, para vender, então tem algo errado. Tem algo que precisa, de fato, ser averiguado, porque subentende-se que o calçadão é para as pessoas que precisam. É para as pessoas que precisam. Quem alugou, não tem nada, ele não está errado de maneira nenhuma. Porque se tem para alugar e eu preciso colocar um comércio e eu encontro aonde alugar, é claro que eu vou alugar. Eu acho que o erro está em quem está alugando, que ganhou e não precisava. Então, isso são pontos importantes que foram levantados na manhã de ontem, que precisa, de fato, a gente ver como o Ministério Público vai conduzir daqui para frente todo esse processo. E o mais importante, até porque para a gente não estar falando coisas ao vento, é necessário se ter conhecimento dos beneficiados, da lista, para não citar na Câmara de Vereadores, próprios vereadores muitas vezes, citando nomes de pessoas, de empresas, que eles não têm nem conhecimento se de fato ganhou ou não. Para a gente não estar jogando coisas ao vento, porque muitas vezes pode estar se jogando coisas ao vento, manchando ou tentando manchar nome de pessoas que não é verídico, que não é verdade. Então, que se apresente a lista oficial pela prefeitura, que se discuta isso oficialmente para que não se diga bobagem, para amanhã ou depois você não ter que engolir o que você disse.
Carlos Lisboa, o Ernesto Meta na linha? É isso? Daqui a pouquinho. Pois não, Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, debatedores e ouvintes. Primeiro, eu gostaria aqui de pegar um gancho em doutor aperreado, Natália Arruda. Quando ele fala da importância de Santa Cruz do Capibaribe dentro desse contexto. E diga-se de passagem, é uma importância grande, porque nós estamos à frente de Caruaru, nós estamos à frente de muitas outras cidades, inclusive também de Toritama, do ponto de vista da estrutura, das estruturas, vamos assim dizer, para se comercializar os produtos de confecção, ou seja, o Moda Center e o Calçadão Miguel Arraes, que foram duas grandes conquistas para Santa Cruz do Capibaribe. Nós estamos à frente do ponto de vista de preço, nós estamos à frente do ponto de vista da qualidade dos produtos e assim por diante. No entanto, essas denúncias que aparecem, que diga-se de passagem, não é uma coisa nova aqui em Santa Cruz do Capibaribe, é uma coisa recorrente, porque é bom bem lembrar, né, que há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, né, houve também distribuições de espaços lá, e não foi muito diferente do ponto de vista de denúncias, com relação às denúncias que estão sendo feitas nesse momento. No entanto, a audiência pública, ela foi de suma importância. Ela foi de suma importância porque teve-se a oportunidade, né, de o Ministério Público, que foi quem provocou a audiência, na pessoa da doutora Bianca, acompanhada com o doutor Iron, de as pessoas ficarem de cara a cara com o Ministério Público, com aquele que tem responsabilidade de zelar pelo cumprimento da lei, e também teve de cara a cara com os denunciantes e aqueles também, denunciantes, ou seja, a oposição, não é? E com relação também àqueles que fazem a defesa, que é o pessoal de situação. E a discussão foi muito proveitosa, não é? Não houve espaço, diga-se de passagem, apesar de algumas pessoas, mais necessariamente dois políticos, tentarem se encaminhar pela essa questão de aparecer mais do que lhe é devido, de aparecer mais do que é a sua responsabilidade, mas isso foi vetado pelo Ministério Público. O Ministério Público conduziu a coisa com muita firmeza. O Ney Lima também, que estava lá fazendo a coordenação das falas das autoridades, dos denunciantes, etc., também conduziu de forma bastante democrática e imparcial. No entanto, eu quero compartilhar aqui com o pensamento do companheiro Ralf, né? As denúncias do ponto de vista que poderiam acarretar improbidade futuramente ao serem investigadas e sendo confirmadas, acarretar improbidade administrativa e aí, a partir daí, responsabilizar o prefeito, responsabilizar o secretário de desenvolvimento econômico, o diretor de feiras, do ponto de vista de vendas, né, do ponto de vista de se utilizar eleitoralmente para beneficiar determinadas pessoas que não tinham o alvará, né, e que tinha outra natureza de comércio, por exemplo, no Moda Center, ou então que não tinha nenhuma natureza de comércio no Moda Center, nenhum outro local, e ganharam esses boxes, ganharam essas lojas, ou esses espaços de comercializar comidas, não veio à tona. Não veio à tona. Na realidade, o que foi colocado foram questões do ponto de vista de ordem administrativa, né? Pelo fato de não ter vindo à tona, não estamos aqui dizendo que, por não ter vindo à tona, que aconteceu nem deixou de acontecer, né? Isso vai ser todo um processo, isso vai ser toda uma dinâmica, né? E aí os denunciantes, sobretudo os vereadores mais exaltados, que procurem se documentar, que procurem se municiar de documentos, de áudios, de testemunhas, etc., para que a coisa realmente não fique no denuncismo, na falácia, mas o que foi colocado, a rigor, foi dentro desse contexto, né? E dentro desse contexto, diga-se de passagem, aí eu concordo também com o companheiro Ralf, o posicionamento de Bruno foi um posicionamento colocado com responsabilidade pública. Ele expôs toda a situação, além de expor toda a situação, diferentemente de alguns políticos e diferentemente de alguns secretários, ele foi sensível às críticas e tratou as críticas de forma educadora, né, com posicionamento político correto. Agora, diga-se de passagem, o companheiro Afrânio, que eu vou fazer uma colocação aqui depois com relação a ele, mas ele colocou que numa obra dessa magnitude, com a quantitativa de pessoas que foram envolvidas nesse processo, é humanamente impossível não aparecer fatos como esses, né, que foram denunciados lá ou que porventura venham a ser denunciados. No entanto, se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tivesse sido mais ágil no ponto de vista de apurar essas denúncias, mas age no ponto de vista de coibir algumas situações, dentre elas as situações de aluguéis, inclusive denunciadas aqui pelo blog do Ney Lima, por algumas vezes, postadas inclusive em Facebook e em seguida denunciadas por ele, né, no sentido de ir até o local, no sentido de notificar essas pessoas, no sentido de inclusive acatar
de praticar naquele momento a proposição do Ministério Público, que foi a expropriação, que não seria bem a expropriação, mas seria o cancelamento taxativo do alvará, talvez essas coisas não tivessem acontecido no volume que aconteceu, né, e dentro de um processo de discussão que, de toda sorte, gera-se alguns desgastes. Gera-se alguns desgastes. No entanto, eu gostaria aqui de fazer uma colocação com relação... não me atrapalhe, Natálio, por gentileza. Com relação à lista, né, os vereadores de oposição se reclamam da lista. Eu acho que a reclamação dos vereadores, dependendo do tempo que eles tenham pedido essa lista, se ela passou mais de 30 dias sem ser repassado para eles, faltou da parte da prefeitura repassar isso em tempo hábil, determinado por lei, dentro do prazo legal, para que eles possam ter um espelho, para que eles possam, não só para os de oposição, mas para toda a Câmara, né? Para que eles possam ter um espelho de toda essa situação, de quem deu, de quem, não, de quem ganhou, que não era para ganhar, e assim por diante. Então, eu acho que nesse ponto de vista, eles expõem não.
Deixa eu fazer só duas colocações interessantes aí. Ontem eu ouvi, eu não lembro se foi Sérgio ou se foi Marcelo Diógenes dizendo que a lista tinha sido entregue ao Ministério Público. Isso não significa dizer que a lista não deve ser entregue aos vereadores de oposição. Tem também, certo? Agora, uma coisa que me chamou a atenção e faltou no meu comentário foi o seguinte. Foi que foi feita uma denúncia contra uma pessoa lá que teria 8 bancas lá. E ele disse que tinha o alvará das 8 bancas. Então, consequentemente, ele teria realmente que ganhar 8 bancas. Essa pessoa conseguiu, não sei, no governo anterior.
Passado,
né? Inclusive era funcionário público desse governo também. Então, se é para... Sim, 8 bancas. Então, se é para se aprofundar a coisa, por que uma pessoa só ganhou 8 alvarás? No governo, eu não sei se o governo que ele ganhou esses alvarás foi o de Zé Augusto ou foi o de Toninho do Pará. Eu não sei, né? Mas que ele levou os 8 alvarás lá. Depois, você lembra, isso. Ele levou os 8 alvarás. Então, por quê?
Não,
tudo legalizado.
Os 8 alvarás.
Então, por que uma pessoa só ganhou 8 bancas no antigo Poeirão?
Então, fechando, aí um latifúndio de bancas, ou seja, o cara ganhou mais do que devia, né, e manteve-se mais do que devia com relação a essa gestão. Né? E então, para encerrar... A posição do Dimas de colocar que a audiência não foi a... Não, não concordo. A audiência foi a contento, a audiência... Ele diz, está postado aqui no blog, ele diz que os procedimentos da audiência não foram corretos. Foram corretos, sim, os procedimentos da audiência. Agora, no entanto, aí ele diz uma coisa certa, quem realmente tem que fiscalizar e oferecer essas denúncias de forma concreta ao Ministério Público é a Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores. Quando eu digo a Câmara, mais concretas. Não é o denuncismo barato, não é o denuncismo sem prova e assim por diante, porque ele se perde, ele perde toda a sua credibilidade. E aí, para encerrar, foi colocado aqui a fala, a fala de Afrânio. Eu escutei, eu não sei se eu posso ter escutado errado, né? Inclusive, quando eu vim para cá, eu também escutei no áudio. O Ralf, que estava lá, me corrija, alguém que estava lá também, se for o caso, escutou diferentemente de mim, me corrija, me ajude a ser o mais justo possível. Mas o Afrânio, quando ele foi vaiado, primeiro ele se colocou com relação à importância a importância da obra, né, para a economia de Santa Cruz. Depois ele colocou, em razão do quantitativo de pessoas, que haveria, não teria como não haver problema. E aí então ele disse que... as denúncias que chegaram à pessoa dele foram encaminhadas à prefeitura e foram resolvidas. Aí, então, o que é que acontece? Algumas pessoas lá, ou desentendidas, ou que de fato não entenderam, ou que não quiseram entender, ou que de fato não entenderam mesmo, aí tiveram um entendimento que ele disse que a prefeitura resolveu os problemas. E ele não disse. Ele disse que as denúncias que foram encaminhadas até a pessoa dele foram resolvidas. Aí, então, foi um objeto de vaia, que é inclusive o promotor compartilhou, de certa forma, com o posicionamento dele, e ele reafirmou tudo que teria dito, que não tirava nenhuma vírgula, nenhum ponto do que teria dito, e esse foi que foi
o processo. Eu quero ratificar as palavras de Carlos, que o que eu entendi, ratificar, eu quero endossar as suas palavras. O que eu entendi foi que ele disse o seguinte: o que chegou até minha pessoa, eu mandei para a secretaria e foi resolvido. Nessa hora ele foi vaiado. Eu acho que o discurso de Afrânio, até acho que politicamente, pela questão ali, não cabia. Agora que realmente ele disse o que chegou até mim. Isso.
10:02, o vereador Ernesto Maia está na linha, pois não. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, ouvintes do Rádio Debate. Olha, primeiramente queria falar em relação às palavras do meu amigo Ralf, principalmente dizendo que a oposição, até eu acho, tentando desmerecer um pouco o trabalho da oposição. Eu próprio lá marquei a posição, quem pediu a lista foi eu. E o problema não é só a lista, mas principalmente, a partir da lista, quais foram os critérios que a prefeitura usou para que as pessoas fossem colocadas lá no calçadão e fossem contempladas, né, com lojas, com box e também com quiosques, né? Esses critérios são muito importantes, até porque para qualquer crítica de qualquer pessoa, você tem que ter a lista e o critério. E nós pedimos isso desde a época que o calçadão estava em construção. Infelizmente, a prefeitura não manda essas informações para a Câmara de Vereadores. E é necessário uma audiência pública para a gente cobrar publicamente esse tipo de informação. Também quando se diz que políticos foram vaiados, eu só vi, de fato, vaias a Afrânio. Não vi vaias para outro político, só vi vaias para Afrânio. E uma prova que as coisas não estão bem foi a Câmara de Vereadores totalmente lotada. É bom lembrar que muitas pessoas queriam falar. E o próprio Ministério Público teve que limitar o número para apenas 20 pessoas, porque se todos que quisessem falar tivessem a oportunidade de falar, talvez o tempo da audiência tinha sido só para que as pessoas fizessem a inscrição para falar ontem lá na audiência pública. Então, acho que a audiência pública foi um sucesso. Acho que a partir dessa audiência pública, muitas questões que estão em dúvida na cabeça das pessoas vão ser esclarecidas. A própria prefeitura teve a oportunidade de dar a sua versão do que aconteceu, mas quando estávamos escutando a primeira parte do programa Rádio Debate, ficou claro, né, principalmente no depoimento de Romenick, que tem um pai que tem restaurante lá no calçadão, isso que desde que a feira era no centro da cidade, que o pai dele já tinha, e foi para o calçadão na época do Poeirão, e depois continuou agora e ganhou. E o depoimento de Romenick foi a quantidade de lojas que estão fechadas, restaurantes que nunca estiveram no calçadão e hoje estão, e acho que a partir dessa audiência pública essas questões vão ficar esclarecidas.
A doutora Bianca e também o doutor Iron prometeram investigar e pediram, né, as pessoas e principalmente também aos vereadores de oposição que enviassem documentos para que eles pudessem se municiar melhor, ter mais detalhes. Vocês vão fazer isso?
Eu acredito, Silvio, de não ter essa documentação é porque você sabe, por exemplo, que tem uma pessoa ali que está trabalhando, você sabe que ela nunca esteve no calçadão, mas você não tem a certeza se aquele box, se aquela loja está de fato no nome dessa pessoa. Para você ter a certeza, você tem que ter a lista. E depois de ter a lista, você tem que ter o critério, que ela pode estar até nunca ter estado lá, mas a prefeitura deve ter algum critério para que ela esteja trabalhando lá. O que a gente quer saber é a lista e o critério. E a partir disso aí, eu sei que muita coisa vai ficar esclarecida.
A partir de agora, qual será a oposição? Né, vai esperar a investigação do Ministério Público ou vai agir de alguma forma, Ernesto?
Olha, baseado até em alguns depoimentos que tivemos ontem, porque algumas pessoas não têm o hábito de usar microfone, ficam até um pouco constrangidas, e algumas pessoas ontem procuraram, por exemplo, me procuraram, sei que procuraram também Carlinhos, Diomedes, Fernando Aragão. E baseado até no depoimento dessas pessoas, vamos nos reunir com o nosso líder, Fernando Aragão, e talvez a própria bancada tome uma posição de até, quem sabe, até pedir uma CPI para averiguar esses casos melhores.
Tá bom, um abraço então, vereador Ernesto Maia. 10:06, 10:06, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, voltando aqui ao Rádio Debate, aqui as mensagens chegando através do WhatsApp. Bom dia, Silvio José, favor, parabeniza Jussiara Gomes, que faz cidade nova hoje. Olha, parabéns então, Jussiara Gomes, em nome das suas 6 irmãs. Tem Jaime Minerva e Ana Paula Gomes e as demais, né? Então, em nome de todas aí, também nós fazemos a Paula, parabéns aí a Jussiara Gomes, parabéns e muitas felicidades. Silvio José, peça para passar a máquina na estrada que vai para a Barra de São Miguel. A estrada acabou, é Lázaro do Dona Lica. Realmente tá ruim, né? Tá ruim, então, entrar em parceria, né? Barra de São Miguel e Santa Cruz para fazer aquele trecho ali. O que, Natália? Sim, como é? Repita.
Dividia o trabalho. Trabalho da máquina. Por falar em máquina, olha, tem um bairro aqui, é o bairro Necaragão. Nunca foi passada uma máquina lá no bairro, rapaz. Todas essas administrações diz que só passou uma vez um pouquinho na frente da escola. O bairro todinho, tem uma rua que é pensa, outras é esguê.
O que é pensa?
Pensa assim, fica troncho.
E esguê é o quê?
Esguê também, é, mas fica troncho. Lá no Necaragão, o pessoal é doido pra passar uma máquina lá, rapaz. Passa,
pois é.
Junho Gomes,
mas a
você tá trabalhando.
Com as ruas pensa e esguê, a máquina esguê consegue passar?
Aí a máquina passa assim, sabe, Silvio? No lado que está esguê, ela bota pau e pensa. No lado que está pensa,
bota para esguê. E aí fica tudo...
Aí lá na frente fica reto.
Pronto.
Tá vendo?
É fácil. Você quer uma aula de um engenheiro.
Você é um engenheiro.
Eu lamento aqui.
Eu falo que o povo entende. O povo sabe o que é esguê e sabe o que é trouxa.
Pronto, tá bom.
Se você vier falar aqui, aí vai falar uma palavra mais difícil do mundo. Você e Ralf Carlos.
Silvio, é Marcela, da Avenida Cesário Aracaju.
Bom dia. Obra, mas eu.
Bom dia, um abraço aí pra. Vocês falaram que ela não ouviu. Deixa eu mandar de novo aqui. Silvio, é Marcela, da Avenida Cesário Aracaju. Bom dia. Bom dia, Marcela. Obrigado pela audiência. Bom dia, esse Zap Zap serve para o Rádio Debate? Exatamente. Esse é o que serve para o Rádio Debate. 0612, um abraço. Bom dia, amores. Estamos à escuta. Aqui, mil beijos. Da Tati e Dona Mara, são ouvintes fiéis aí na Capitão Pedrosa. Será que o Ministério Público nessa audiência, será que se o Ministério Público nessa audiência fosse para elogiar o prefeito, ele tinha ido a uma reunião no Recife, Marcos da Palestina? Bom, tá bom, um abraço, Marcos. Outra pessoa aqui apenas mandou uma imagem, depois eu verifico que imagem é essa. Manda um alô para Duda, minha irmã chata. Manda um alô para Duda, minha irmã chata. Agora quem? Né? Final do telefone 2581. Tem que assinar para saber quem é a irmã da Duda, né?
A irmã chata. Da Duda.
Pois é, mais o nome dela, precisa aqui, né? Silvio, Santa Cruz está sem emprego. Eu e minha prima estamos empregados há 3 meses. Efeito colateral da economia do país. Forte abraço a todos. Júnior Silva, abraço, Júnior Silva. Bom dia, Silvio. Dia 6 de junho, lembrando sempre, São João dos Casais com chapéu de palha e forró da gente, lá na Casa da Criança. Outra mensagem, bom dia, foi agendar para tirar minha identidade. A menina falou que eu ligasse segunda para saber quando é que vai poder agendar, porque a mulher que faz a agenda, Simone, vai se operar só depois que ela voltar. Bom, então se for, tem alguma coisa errada. No lugar dela, eu preciso tirar minha... Enfim, precisa de documento, né? A Carla que está mandando aqui esse recado. Se a pessoa vai se cirurgiar, tem que ter uma ou outra para substituir, né? Se está dessa forma aí, tá errado. Tá esguê, né? Tá esguê. Meu nome é Divânia. Meu nome é Divânia. Você sabe me informar se está tirando carteira de trabalho aqui em Santa Cruz? Na rua Maestro Alexandre, né, que tem, na rua Maestro Alexandre, que também os serviços que eram mais amplos ali na agência de trabalho era um prédio maior, né, que além da questão de cadastro para o trabalho, tinha outro serviço, cursos, né, que eram oferecidos e tudo, e hoje reduziram a agência de trabalho, talvez a um birô e uma pessoa, porque é ali agora onde...
Está trabalhando no prédio da Previdência, Municipal, né?
Não sei porque foi reduzido aí o serviço da agência de trabalho em Santa Cruz. Seria interessante a prefeitura explicar, né? Bom dia, senhor. Cadê o Salgueiro de Natália? Diga, Natália, que quem manda em Pernambuco é o Flamengo.
Flamengo,
Matheus Lopes.
Ô, Matheus, hoje eu não vi ninguém. Hoje ninguém mandou mensagem tirando gracinha comigo, não foi?
Pois é. Bom dia, vocês queriam saber, não consigo escutar.
Tá não, tá ruim.
Hein?
Tá muito ruim o Flamengo.
Ô, Silvio, chegou um pedido aqui pra mim. Como o nosso programa é muito ouvido na região, e aí a gente também tem que atender, né? Essas pessoas, os reclames. Leone, pede aí, por favor, pelo amor de Deus, que a prefeitura mande consertar o poço artesiano lá no terreno do finado Abílio Lucena, que estamos sem água e já faz mais de mês que o poço está quebrado. Isso é no sítio São Paulo, município de Itaquatinga do Norte. Então aí, a prefeitura de Itaquatinga do Norte, né, tem esse sítio aí, esse poço que serve à comunidade, então... Faça o mais rápido possível o conserto para que venha amenizar o sofrimento dessas pessoas.
Pita do sítio Minguaiú, queria que você anunciasse um bolão de baquejada, que é neste sábado 25, a partir de 14h30, o prêmio será de R$ 1.500, senha R$ 100, anuncie direto.
Anuncie, senhor, direto, sem parar.
Organização do bolão de Pita e família, quero mandar um abraço para vocês da Polo. Também para Iraiane, Iago, Fabim, Mila, Lutz e todos da equipe Nelson Severino. Então, um abraço aí para o pessoal do Minguaiú, Pita, e o pessoal todo aí do sítio Minguaiú. Obrigado pela audiência. Bom, final do programa, senhor, 10h22.
Deixa eu só.
Eu queria só. Não tem ferramenta hoje, não. Olha, ô Silvia, os moradores da rua do educandário Antônio Burgos estão solicitando que a Secretaria de Obras faça pelo menos duas lombadas naquela rua. Não tem nenhuma. O que é que acontece? Tem a escola, e aí, como não tem nenhuma lombada, os carros passam numa velocidade muito grande. Considerada.
Bom, diga então, rapidinho, Carlos.
Rapidinho, olha, veja bem, essa questão colocada pela oposição com relação à CPI. Então, a CPI, ela tem o papel de apurar, de investigar os fatos e dar os encaminhamentos que a lei determina, mas eu acho que essa CPI, para ela ser correta, para ela ser justa, ela precisa também fazer uma busca a gestão anterior. Por que ela fazer uma busca à gestão anterior? Porque teve muitas pessoas, segundo denúncias, né? Segundo denúncias, não estou afirmando, teve muitas pessoas que na gestão anterior ganhou e não deveria ter ganhado, comprou e não deveria ter comprado, e aí então essas pessoas agora também estão lá.
10h23, 10h23.
Então, CPI geral. Manda só um abraço.
Com apoio da Caixa de Ferramenta Construção. Pronto, volta amanhã.
Do Bonanza.
Manda um abraço.
Tem uma.
Rádio Debate Polo FM.